Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema da nossa entrevista é a nossa Constituição Federal, que está completando 28 anos da sua promulgação. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui a participação do advogado Mesael Caetano dos Santos. E você, ouvinte, pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Mesael. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica Alves. Boa tarde, ouvintes da Rádio É Paraná. Um prazer sempre falar com os ouvintes do programa Justiça para Todos.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que representa para os brasileiros a nossa Constituição Federal?
Olha, Jéssica, a Constituição numa sociedade moderna, numa sociedade avançada, ela significa que o país vive sobre a égide do direito. Ou seja, nós somos uma república formada por União, estados e municípios e que a todos os cidadãos estão sob o crivo da lei. Ou seja, nós estamos vivendo sob a égide de um arcabouço jurídico, de um ordenamento jurídico, de um estado democrático, onde todos os cidadãos devem respeitar a lei e, acima de tudo, a lei maior do país é a Constituição. A Constituição, ela é a carta máxima aonde todas as leis do país devem ser subordinadas a essa carta maior. Se qualquer lei do país não tiver de acordo com o que reza a Constituição, essa lei deve ser afastada porque ela não tem validade no mundo jurídico. Portanto, a Constituição, ela é extremamente importante em razão de que ela se coloca como balizadora de todas as normas do país e, acima de tudo, ordena todo o processo no Brasil, o processo de seja ele penal, processo civil, ordena todo o toda a sociedade no que tange aos direitos do cidadão.
Uhum. E, doutor, queria pedir para o senhor agora explicar para a gente qual que é a diferença da Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição atual, para as constituições anteriores. O que mudou?
Olha, Jéssica, seria importante fazer, de certa forma, uma
retrospectiva.
Uma caminhada do processo histórico do Brasil. A Constituição de 88, ela é a sétima Constituição do país. A primeira Constituição nossa, ela é uma Constituição de 1824, mas a Constituição de 88, ela é importante porque ela trouxe diversas garantias, trouxe princípios e objetivos importantes no que tange a direitos do cidadão. Ela é uma Constituição que foi formada por uma Assembleia Nacional Constituinte. As nossas constituições, a sua grande maioria, ela era constituições criadas por grupos. Por exemplo, a Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil, ela foi criada por um grupo de homens sobre a ordem de Dom Pedro uhum. I. Então, não era uma Constituição que trazia, de certa forma, os anseios do povo. A Constituição de 1891, que é a Constituição Primeira da República, ela foi criada por um grupo de profissionais, por um grupo de advogados, liderados por Rui Barbosa. A Constituição de 37, a chamada Constituição Polaca também, foi criada sob a batuta de Getúlio Vargas. Então, a Constituição de 69,
ela foi criada sob a égide da ditadura militar. Portanto, a Constituição Brasileira de 88, ela é importante porque ela foi, primeiro, Jéssica, que ela foi criada por um grupo de deputados que foram escolhidos um ano antes, no ano de 87, para organizar essa Constituição. Foram votados, foram escolhidos pelo povo brasileiro, 540 deputados aproximadamente, que foram escolhidos para criar essa Assembleia Nacional Constituinte. O Brasil vivia um período muito rico de abertura democrática, porque o Brasil tinha recém saído de uma ditadura de 21 anos, e ali o povo queria criar uma Constituição que realmente defendesse os anseios do povo. E, capitaneado por Ulisses Guimarães, foi criada uma Constituição extremamente rica. A partir do seu preâmbulo, a gente já vê que é uma Constituição que tem uma preocupação muito grande com a cidadania. O artigo 1º, muito importante, no seu parágrafo único, diz que o poder é do povo e deve ser sempre exercido em nome do povo. Isso aí é uma riqueza muito grande para a sociedade, uma evolução muito grande. O que quis dizer com isso o constituinte originário? Disse que não, que todo poder deve emanar sempre do povo e em nome do povo por meio do voto. Muito importante. Trouxe também, Jéssica, que nenhuma Constituição
tinha trazido antes.
Os objetivos, por exemplo, o artigo 3º da Constituição, ela traz 4 incisos muito importantes. Olha só, o inciso 1º diz que a República Federativa do Brasil tem como fundamento primordial construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, trouxe o princípio da solidariedade nesses objetivos. Também deu como objetivo aos brasileiros que fossem elegidos no posto 38 ao poder, garantir o desenvolvimento nacional para diminuir a pobreza. Falou também na questão da erradicação da pobreza, diminuir as questões das desigualdades sociais. E também, Jéssica, um inciso que eu reputo de extrema riqueza para nós brasileiros, é que aquele que foi elegido ao poder por meio do voto, ele tem como obrigação primordial promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade ou outra qualquer discriminação. O que trouxe já nos seus objetivos a Constituição de 88? Trouxe que nós todos somos iguais. Nós todos... Nós, o cidadão brasileiro, deve ser tratado de forma igualitária, desde aquele que administra, desde aquele que cria a lei, que seja ele o vereador, o deputado, o senador, deve tratar todos os cidadãos de maneira igualitária, seja no processo formal de criar uma lei, seja na administração do país e em geral. E também, Jéssica, em relação às Constituições anteriores, a Constituição representou um avanço e teve modificações significativas que eu relacionei. Primeiro, direito o voto para todos os cidadãos, né? Todos os cidadãos que tenham de 18 a 16 a 70 anos têm direito a voto. As Constituições anteriores, a mulher não tinha direito ao voto. A Constituição de 1824, Jéssica, ela era chamada a Constituição da Mandioca. Era uma Constituição censitária com relação ao voto, que só poderia votar e ser votado quem tinha posses, quem tinha, alguns alqueires de terra, né? O voto foi facultativo para jovens, as eleições em 2 turnos, né? Os direitos trabalhistas passaram a ser aplicados além de outros direitos, né? Direito à greve, a liberdade sindical, teve uma redução da jornada de trabalho de 48 para 44, e avanços também importantes, Jéssica, olha, licença maternidade de 120 dias, licença paternidade de 5 dias, agora que é 30 dias, 13º salário para os aposentados, seguro-desemprego, ao meu ver, um avanço muito grande, férias remuneradas. Então, a Constituição de 88... em termos de cidadania, ela teve avanços importantes, além de outras medidas, outras ferramentas que eu reputo de grande importância, que são as garantias constitucionais presentes no artigo 5º. Toda vez que o Estado se voltar contra o cidadão, ele pode usar, ter como ferramenta primordial o devido processo legal, o habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de injunção, o habeas data. Enfim, a Constituição de 88, ela significou avanços significativos para o povo brasileiro, e nós não devemos, Jéssica, nós como cidadãos não devemos jamais aceitar que qualquer direito que esteja presente nessa carta, que é uma das cartas mais avançadas do mundo, que é a chamada de carta cidadã, carta magna cidadã, nós, o povo brasileiro, não podemos aceitar qualquer redução de direitos que foram conquistados a duras penas por homens que lutaram no período de 64 a 88 para que chegasse esse momento e que nascesse essa carta, uma carta maravilhosa que garante direito para todos os cidadãos brasileiros.
São direitos que hoje, para a gente, no nosso dia a dia, parecem bem óbvios, né, doutor Misael? Mas que antes não estavam no nosso ordenamento jurídico.
Olha, Jéssica, muita luta. Todo o processo de evolução de um povo, ele é conquistado com luta. Você imagina a mulher em 34, a mulher em 35 que não tinha direito a votar. Jéssica, eu lembro que a minha tia, quando ela se divorciou no ano de 76, que eu era uma criança, eu lembro que a minha tia, ela sofreu uma discriminação enorme dentro da minha própria família. Por quê? Porque a sociedade da época não aceitava avanços para a mulher. A mulher era tratada como um ser de
segunda categoria.
Segunda categoria. O homem era o tutor. Hoje não. Hoje a Constituição diz que a família é formada pela mulher e pelo homem e que todos os direitos são dados tanto ao homem quanto à mulher nos termos da Constituição, em direitos e garantias. Então, são avanços significativos. Talvez algumas pessoas não tenham noção, Jéssica, de quão é importante você manter a ordem constitucional vigente e, acima de tudo, manter os direitos ali conquistados.
Uhum. Doutor, o senhor citou para a gente vários direitos conquistados com a Constituição, mas eu queria pedir para o senhor destacar um para os nossos ouvintes como talvez um dos principais direitos conquistados pelo cidadão brasileiro com a Constituição de 1988.
Olha, Jéssica, é um rol extenso de direitos, mas eu reputo um dos direitos mais importantes são as garantias processuais. Uhum. As garantias processuais diz que ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, assegurando a ampla defesa e o contraditório. Também a própria Constituição diz que são inadmissíveis as chamadas provas ilícitas. Porque eu reputo como o devido processo legal uma das garantias importantes, como o voto, como a liberdade de ir e vir, como a liberdade sindical, como a jornada, como as licenças maternidade, paternidade. Agora, o devido processo legal, por que que ela é importante, Jéssica? Eu vou citar aqui agora a prisão do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, ele foi preso dentro de toda uma garantia processual vigente. Quando o Eduardo Cunha chegou aqui em Curitiba, aqui na Polícia Federal, algumas pessoas agrediram o advogado do Eduardo Cunha. Uma mulher agrediu, tentou bater no advogado, mas a Constituição garante
uhum.
a defesa de qualquer cidadão. Não é porque o Eduardo Cunha cometeu vários ilícitos, como está aparecendo aí, mas o Eduardo Cunha, como cidadão brasileiro, ele tem direito ao devido processo legal e ele tem o direito constitucional, direito sagrado, de ter um advogado para assegurar, para fazer a sua defesa. Então, agora, quando você vê um cidadão atacando um advogado que vai fazer a defesa de um cidadão, Jéssica, algo está errado. Essa pessoa não tem noção de cidadania. Não é porque o cidadão cometeu um ilícito, cometeu crime, que ele errou como cidadão, que nós não vamos lhe dar essa garantia processual com direito ao contraditório, com direito à ampla defesa. E também, Jéssica, todo cidadão, seja ele branco, preto, amarelo, tem direito de se defender, porque a gente sabe historicamente que quando se atribui o poder a um determinado sujeito, ele exacerba. O juiz tem limite, o limite do juiz é o processo, o limite do juiz são as garantias, o limite do juiz é a lei. O cidadão tem um limite que é respeitar a lei, mas o cidadão é processado pelo Estado, ele tem esse direito sagrado que são as garantias processuais, tem direito ao habeas corpus, ao mandato de segurança, tem direito a outras defesas importantes no processo, que tudo que lhe foi imputado tem o direito de se defender. E também, Jéssica, outros direitos importantes na Constituição é a chamada liberdade de opinião. É livre, olha só, é livre a manifestação de pensamento e a expressão da atividade intelectual, artística, enfim.
Liberdade de imprensa,
liberdade de imprensa, isso é muito importante. Nós não iremos fazer uma democracia plena se nós não tivermos essas liberdades garantidas na Constituição, como a liberdade e a assistência religiosa, o sigilo da comunicação, o direito à petição, o direito à reunião, associação, tudo isso são direitos garantidos na própria Constituição, que o cidadão deve usar essas ferramentas por meio do advogado. Nós não podemos aceitar a barbárie, que qualquer cidadão acha que tem o direito de ir lá e condenar um cidadão porque ele cometeu um ilícito. Todo cidadão que cometeu um crime, seja ele o Eduardo Cunha, seja ele o mais simples cidadão do bairro, lá do Bairro Novo ou lá da SIC, esse cidadão tem direito ao devido processo legal e todas as garantias constitucionais que lhe é assegurado pela Constituição e pelo ordenamento jurídico vigente por meio do advogado. O advogado, ele exerce uma função importante na condução do processo, porque sem advogado não há processo. O advogado, ele é muito importante. Então, Jéssica, nesse momento, eu repudio com veemência aquela cidadã, que eu não sei o nome dela, ou qualquer cidadão que não quer respeitar o direito sagrado de defesa e o direito sagrado de um advogado exercer a sua função para defender quem quer que seja, seja ele no processo penal, seja ele no processo civil, no processo trabalhista. O advogado tem direito de ser contratado por um cidadão que cometeu os seus ilícitos e, dentro do devido processo legal, vai fazer a defesa ou vai obter êxito ou não. Agora, não é justo o cidadão querer crucificar, querer agredir um advogado porque ele foi contratado pelo Eduardo Cunha.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Mesael Caetano dos Santos. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a nossa Constituição Federal, que está completando esse ano 28 anos da sua promulgação. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, sugerindo alguma pauta para o nosso programa, dando a sua opinião ou até mesmo falando a sua dúvida. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, queria pedir agora para o senhor explicar também para os nossos ouvintes o que a Constituição diz a respeito da estrutura do Estado.
A Constituição, nos artigos 18 em diante, Jéssica, ela traz uma organização bem importante, que ela define a União, define os deveres da União, define os direitos da União, define os estados e define os municípios, e também define a competência de cada ente desse. Ou seja, os estados, eles têm competências determinadas de acordo com a Constituição, que eu não vou aqui falar das suas competências, mas a Constituição, ela deixou bem organizadinha qual é o papel do Estado, qual é o papel do município, qual é o papel das câmaras de vereadores, que está lá no artigo 31, qual é o papel das Assembleias Nacional Constituinte, ser colocado nas Constituições estadual. Agora, acima de tudo, que essa estrutura, ela define obrigações. Lá do artigo 22 ao 31 da Constituição, ela define as obrigações e as competências da União, do Estado e do município. Por exemplo, uma competência de legislar sobre direito penal. A competência de legislar sobre direito penal é só da União. A competência, que é a competência chamada competência privativa. E tem algumas competências que são competências concorrentes, competências que são competências conjuntas. Por exemplo, com relação à educação, a educação tem a competência da educação básica do município, da educação média do Estado e a educação superior da União. Então, a competência ficou dividida entre os três entes. Quanto à segurança pública, a competência da segurança pública é dos estados na questão das polícias militares, civil. Nas questões federais, nós temos a Polícia Federal, o Exército, a Aeronáutica, enfim, a Constituição de 88, em termos de organização do Estado, ela definiu, está tudo organizadinho, qual é o papel de cada ente, e cada ente da federação, e cada prefeito, vereador, deputado, o presidente da República sabe qual é o seu papel dentro das competências que lhe é afeta nos termos da Constituição Federal. Uma organização maravilhosa, Jéssica.
Uhum.
Maravilhosa. O Brasil está extremamente organizado no que tange à sua estrutura. Nós temos um judiciário extremamente organizado, com competências definidas na área federal, com uma justiça penal organizada, com uma justiça do trabalho extremamente organizada, que os estados, cada um tem sua justiça do trabalho. Nós temos a justiça federal, que trata de questões do amplo da federação brasileira. Enfim, nós estamos extremamente organizados. E o cidadão que quiser ter uma noção boa no que tange essa organização dos estados, do Estado brasileiro, vá do artigo 18 em diante, salvo engano, na Constituição, e faça uma leitura até o artigo 31, que ali tem todas as competências que é definida e define a organização maravilhosa que é o Estado brasileiro hoje.
Aliás, é um documento que valeria a sua leitura na íntegra, né, doutor?
Olha, Jéssica, eu sou a favor que se coloque as matérias de direito constitucional, de direito administrativo, já no segundo grau, no ensino médio. Eu acho que o jovem tem que ter noção de direito já na sua iniciação, quando estiver lá no segundo grau, ter noção do que é uma Constituição, do que é o ordenamento jurídico, qual é o papel da justiça. Nós precisamos fazer uma modificação no ensino brasileiro para tratar de matérias que realmente são importantes na formação do cidadão. Muitas matérias do Brasil eu reputo como importante, por exemplo, filosofia, sociologia, que é a PEC 241, que não é a PEC 241, não, é outra PEC que eu não lembro o número agora, que quer fazer a mudança na estrutura da educação no Brasil. Eu sou a favor que essas matérias se mantenham, mas que se faça algumas mudanças, Jéssica, principalmente para dar noção de cidadania, para trazer cidadania, trazer formação de cidadania para o jovem brasileiro. Porque, infelizmente, a nossa educação ela está ainda pautada numa reforma de 69 e uma reforma de 96 e não está alcançando os anseios do jovem de hoje. Não é à toa que eles estão aí ocupando várias escolas no país, porque eles não estão contentes realmente com a educação no país.
Uhum. Doutor, queria agora pedir para o senhor explicar para a gente um termo que a gente sempre escuta falar por aí, às vezes não sabe exatamente o que é. O que significa a gente falar em emendas constitucionais?
É as chamadas PECs, né, que são as propostas de emenda, à Constituição, né? O correto seria não mudar a Constituição. As Constituições de todos os países avançados dificilmente se muda, mas a gente sabe que a sociedade ela vai mudando com o tempo. Então, as emendas à Constituição são quando o legislador constituinte, que não é mais o originário, que é o subsidiário, que é o legislador que tem o poder de fazer a mudança na Constituição, que é os deputados federal e o Senado, eles apresentam as chamadas PECs, que são as propostas de emenda à Constituição, mas a PEC ela exige um processo legislativo bem mais complicado para se mudar a Constituição, porque a Constituição, como todo mundo sabe, ela é a lei maior e as mudanças devem ser feitas de maneira sempre com maior cuidado para que não se rasgue todos os direitos que estavam previstos, que estão previstos nessa Constituição. Então, a PEC é proposta de emenda à Constituição com um processo legislativo extremamente dificultoso, um processo que exige um terço das casas, ou quando as casas estiverem junto também exige não é uma maioria simples, é um fórum mais qualificado. E essa proposta de emenda à Constituição, ao meu ver, elas são extremamente perigosas, porque nós podemos fazer, se nós tivermos um Congresso Nacional, o que reza a atual Constituição, nós podemos ter todos os direitos constitucionais fragmentados e fragilizados por meio dessas PECs. Ao meu ver que qualquer emenda à Constituição, qualquer mudança à Constituição deveria passar por um referendo ou então por um processo de avaliação popular, não ficar só pelo poder dos deputados. Mas a PEC é proposta de emenda à Constituição para mudar texto constitucional.
E, doutor, o que significa também, que ele pedir para o senhor explicar outro termo para a gente falar em Assembleia Nacional Constituinte, que o senhor, inclusive, citou em algumas das suas respostas.
Olha, Jéssica, a Assembleia Nacional Constituinte, ela é importante porque é uma assembleia formada por cidadãos. As constituições modernas, de vários países, né? Nós podemos citar a Constituição Francesa, que nasceu em razão de toda aquela crise que ocorreu em 1789, que foi a Revolução Francesa, onde se rompeu por um processo de repristinação da burguesia e o povo elegiu-se ao poder, mas infelizmente as mudanças lá ocorreram de maneira extremamente violenta. A Constituição Americana de 1776, que foram constituições que balizaram as outras constituições modernas, esse fenômeno constitucionalismo, em 1824, ele mexeu com os jovens brasileiros da época. Mas as constituições, na sua grande maioria, não são criadas por Assembleia Nacional Constituinte. As constituições, geralmente, nascem de quando algum rei ou algum poder que está constituído resolve determinar grupos de homens para criar uma constituição. Agora, uma Assembleia Nacional Constituinte, ela é importante porque ali o povo escolhe os seus representantes para fazer uma nova Constituição. Quando se fala em Assembleia Nacional Constituinte, Jéssica e amigos da Rádio É Paraná, quando se fala-se em Assembleia, aquela Assembleia, ela pode tudo, Jéssica. Ela não está subordinada a nenhum poder. Quando se forma aquela Assembleia, ela pode criar um Estado novo, cria-se um Estado novo. O Brasil, com a Constituição de 88, nasceu um novo Estado, nasceu um Estado extremamente moderno, balizado em princípios extremamente democráticos, em princípios de liberdade, em princípios que traz garantias constitucionais. E por que teve esse avanço? Porque os homens que fizeram parte da Assembleia Nacional Constituinte de 87, para criar a Constituição de 88, eram homens que tinham sofrido uma violência muito grande com o rompimento do processo democrático que tinha ocorrido no Brasil de 64 até 85. Então, ali nasceu-se um grupo de homens que foram escolhidos pelo povo brasileiro, uma Assembleia Nacional Constituinte, que ali, para nossa sorte, homens com ideários de democracia, com ideais de liberdade, e ali nasceu coisas boas para o país. Agora, uma Assembleia Nacional Constituinte, Jéssica, pode nascer também uma Constituição não muito favorável ao povo de um país. Mas, para nós, a Assembleia Constituinte, que é a reunião, um grupo de homens que se reúnem para criar uma nova Carta Magna, uma nova Constituição, e criar um novo Estado. Em 88, no dia 5 de outubro de 88, nasceu-se um novo Estado brasileiro por meio da Constituição de 88.
Doutor Misael, infelizmente nosso tempo acabou, a gente ainda teria mais questões para discutir a respeito da Constituição, mas quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, Jéssica, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Paraná. Eu acho prazeroso falar sobre a Constituição de 88. Um dos temas que mais me fascinam no direito é o direito constitucional, porque, ao meu ver, a Constituição ela é quem baliza, é ela que norteia e ela que assegura todas as liberdades e as garantias de um povo. Salve a Constituição de 88! Nós estamos vivendo 28 anos da Constituição e nós precisamos proteger a Constituição. Nós precisamos, o povo precisa acordar e se manter atento para que direitos e garantias que foram conquistados há 28 anos não venham ser suprimidos. Muito obrigado, Jéssica, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Paraná.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.